Agora, na tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró.
Bom, vamos lá então começar nosso Voz na Rádio desse dia 22 de maio. Meu pareia, Guinho de Melo, tá aqui, meu pareia de toda quarta-feira. Boa tarde, Guinho.
Boa tarde, galera, tudo bom?
Bom, e nossa convidada de hoje, não sei que momento aqui vai rolar, mas vai ter música. Mas ela, o diferente dela é porque ela é uma... A gente vai começar com música aqui, viu, minha convidada? Pra te apresentar como uma tenente da Polícia Militar do Ceará, cantora. Boa tarde, Julinha Dantas.
Ai, boa tarde, Michele, boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme estar aqui, que convite bacana e que bom descobrir que era você, viu?
Não é, rapaz, ela, eu não ia falar aqui não.
Eu ficar senti aqui uma intimidade aí, gente, eu, Julinha Dantas.
Né? É porque, pois é, eu acabei entregando aqui na apresentação também. A Júlia, a gente estudou no colégio na mesma época. Acho que a gente, se não tem a mesma idade, é coisa de um ano de diferença, assim.
É, por aí.
Né? Tem muitos amigos em comum, a gente estudou no colégio na mesma época. Aí perdemos o contato, né? Como acontece com muita gente ali da época do colégio, mas hoje tá aqui, convidada do Voz da Rádio. Bom, por falar nisso, fiz aqui minha apresentação. A Júlia já é uma conhecida, já era conhecida, assim, do público cearense, ganhou o Brasil participando do The Voice, tem uma projeção que é inegável ali, né, Júlia? Mas também é tenente da Polícia Militar do Ceará. E aí, Júlia, quando eu soube que era você aqui, eu fiz um levantamento aqui dos nossos colegas de trabalho para fazer minha primeira pergunta para você. Porque muita gente aqui tem a música no segundo plano ali, sabe? Por exemplo, aqui na nossa mesa, Thiago Alves é cantor.
Nossa!
Cantor. Não, dos fracos não, é cantor. Igor de Mello toca guitarra, baixo, bandolim. Eu dou umas escapadinhas também, sou uma instrumentista medíocre, mas amo a música. Na redação, Eduardo Trovão, do Futebolês, repórter, toca violão, toca guitarra. O Alex, da Sono, da TV, toca sanfona. Enfim, tem aquela coisa da música ali, mas em segundo plano. Em algum momento isso foi um conflito, assim, pra você, entre a polícia e a música, ainda é hoje, mesmo você tendo conseguido juntar as duas coisas num projeto muito bacana, que a gente vai já falar do projeto aqui, mas em algum momento isso é um conflito pra você de, sei lá, pensar que vai abrir mão de um ou de outro?
Olha, Michele, primeiro, parabéns aos talentosos aqui dessa rádio, viu? O pessoal, a equipe aí tá entrosada com a música.
A gente não prometeu talento, não. A gente disse que a gente toca.
É, que a gente gosta. É.
Mas a gente sabe que a música, eu acho que a vertente da arte, que ela é completa, né? Todos os sentidos, ela toca a gente de alguma maneira. E é muito difícil alguém não ter uma música especial, alguém que nunca quis tocar um instrumento. É muito bonito, né? E assim... Hoje, posso falar para você que hoje a música não é conflito, né? Conseguir me resolver as minhas questões profissionais e tomar meus caminhos. Mas um dia já foi, porque a gente sabe das dificuldades, né? Eu sempre gostei muito de cantar, aprendi a tocar violão muito nova e durante a faculdade, eu fiz faculdade de Direito, e com 18, 19 anos, eu me meti nos bares, né? Eu tocava em barzinho para ganhar uma grana, para conhecer o pessoal também da música. E aquilo a gente vai se envolvendo, vai conhecendo pessoas que acabam nos dando algumas oportunidades. E vai sonhando, né? A gente vai sonhando com algo maior, um dia, quem sabe, né? Comecei a compor algumas músicas e tal. Mas chegou um momento que eu vi que aquilo não me preenchia tanto, né? Eu participei de algumas bandas aqui em Fortaleza, talvez eu possa citar aqui como mais importante a Mara Jazz, que era uma banda que me deu assim, muitas alegrias. Eu toquei com músicos incríveis, até mandar um abraço para o meu amigo Mimi Rocha, grande guitarrista aqui de Fortaleza, no cenário nacional até. E assim, chegou um momento que eu me via querendo outros objetivos, né? E acabei deixando a música um pouco de lado, me dediquei aos concursos. E me vi dentro da carreira policial, né? Me identifiquei muito, sou muito feliz sendo oficial da polícia. E eu acho que o ápice disso foi quando eu consegui conciliar minhas grandes paixões, que é minha tarefa dentro da polícia, né? Minhas atribuições, com a música, que é algo que me dá aquele brilho nos olhos, né? É uma ferramenta que a gente utiliza dentro da polícia como prevenção, né, na construção da segurança pública, tem o seu papel. Nós temos várias estratégias, dentre elas a prevenção. E eu não foi algo que eu pensasse assim, ah, vou ser policial para fazer isso. Não foi assim, foi algo natural, né, as coisas foram acontecendo, eu fui lendo os acontecimentos. E em um dado momento eu vi que era possível, né, montar um projeto, atender a sociedade, a comunidade carente na qual eu trabalhava. Eu estava inserida ali, naquele tempo eu estava no Serviluz, né, que todo mundo conhece ali, o Titãzinho. Sim. É um lugar muito abençoado, cheio de projetos incríveis, né, do surf, da música, capoeira, artes marciais, enfim. E foi uma experiência incrível, né, estar no The Voice para dar visibilidade ao programa, juntar todas as experiências num momento assim de... Acho que nem dentro da polícia as pessoas sabiam da existência do projeto, que é o Acordar, né? Que hoje, dia 25 de maio, faz 2 anos, né? Estamos há 3 dias de completar o segundo aniversário do projeto. E está crescendo, graças a Deus. E é isso. Hoje não é conflito, não. Hoje eu não vejo a música como algo assim que me balance, que eu vá abandonar tudo para seguir uma carreira. Não, é algo que soma mesmo, né? Que me ajuda na minha carreira como policial.
Você falou, a gente vai entrar mais na coisa do projeto, a gente tem bastante tempo aqui para conversar e a gente vai explorar bastante isso. Mas já pegando daí, e por a gente ter se conhecido na época do colégio também, da importância de introduzir a música, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma estrutura de ensino, eu não sei se o Igor sentiu essa carência ali, mas que dentro da escola, tanto da pública quanto da escola particular, não tem. Eu por exemplo, eu não sei se a Júlia lembra, espero que ela não lembre desse meu momento no colégio, que foi bem rebelde. Fui muito rebelde, mas é porque eu me sentia muito presa. Quem nunca, né? Era um ambiente que pra mim era uma prisão, assim, sem exagero. Aquele momento que você tá cheio de energia, que você gosta de tanta coisa, você queria estar com instrumento, você queria fazer outras coisas, e não tem. Você tá ali no não sei se sentiu isso, Figuinho?
Você me disse.
Porque você, eu posso entregar também, você também teve seu momento rebelde, né?
Oxe, sou rebelde. Não, mas eu não sei se por conta dentro da instituição, escola, né? Porque eu vim sempre estudei em colégio, formação religiosa, né? E, bem, geralmente o tipo de no intervalo, né, no recreio da gente, as músicas muitas vezes eram de cunho religioso, e um adolescente, digamos, rebelde nessa fase aí, não é o mais atrativo, e a gente buscava burlar isso de alguma forma, levava o violão, né? Até os pais aceitaram, mas meus pais gostam muito de música, então não senti falta dentro de casa e poder levar no colégio, mas na minha escola eu não tive esse incentivo, vamos dizer assim. Na de vocês teve, é isso?
Não, eu tive, mas assim, pode ter sido uma rebeldia minha fora dali também, de não buscar numa escola. Mas eu particularmente sinto falta, e acho que seria muito bacana para o ambiente escolar ali de convivência, já que a gente passa ali tanto tempo ali dentro, que também tivesse um currículo mais flexível,
até
mais voltado.
Tinha,
ali.
Viu? Na minha, eu posso falar, até, o meu irmão chegou a fazer aulas de violão lá, mas como aula de violão era determinada, ou colocada determinada música para você aprender. E o meu irmão também, o Yuri, ele escutava Black Sabbath com 11 anos, 12 anos. Entendeu? Então, no colégio não era bem a história, a gente escutava esse tipo de coisa. Que o colégio tentou, vamos dizer assim. Ele deu essa ferramenta pra gente. Mas, na hora que você puxa por isso aí, eu acho muito legal pensar que, nesse período, realmente eu tinha muita energia pra gastar. E, muitas vezes, isso vai ter uma vazão por meio até de agressividade, né? E eu me lembro que a música... Eu confesso que eu era um adolescente bem rebeldezinho, bem agressivo, de certa forma. Talvez muito por ser inseguro, mas a música, ela me fez canalizar isso para algo que fosse mais interessante e menos danoso, né? Imagino como isso não deve ser dentro do projeto que a gente vai conversar, né?
É isso, esse assunto todo é porque o projeto que a Júlia coordena, dentro da polícia, junto com música, é com criança. Então, assim, eu fico imaginando o impacto ali, porque pra mim teria muito impacto. Você começou na música muito cedo também,
sim,
nova, mas era o quê? Dentro do ambiente familiar ali
em
também.
Casa. É. Assim, lá em casa minha mãe gosta de cantar, meu irmão começou a aprender a tocar violão, eu sempre gostei de cantar. Toda oportunidade que eu tinha com amigos da minha mãe que tocava e tal, eu tava cantarolando, tentando, né, o meu espaço. E, mas eu sentia falta de um instrumento, não teve nenhum incentivo, assim, dos meus pais, nem nada, assim, dentro da escola. Era uma vontade minha mesmo de ter um instrumento para acompanhar minha cantoria.
Então, o teu primeiro instrumento foi a voz?
Primeiro foi a voz, é. Certo. E aí eu pegava o violão do meu irmão, chegava do colégio, sentava lá e ficava sofrendo, sofrendo, até que um dia saiu a primeira música, e outro dia saiu outra música. Eu disse, caramba, isso é legal, interessante, porque eu sempre acreditei que a linguagem da música, ela é universal. Então, quantas pessoas no mundo já ouviram Beatles e continuam ouvindo? Há quantos anos o grupo terminou, acabou e está aí, fica imortalizado, né? E tantos outros artistas, eu cito aqui porque são os queridinhos, né? Mas tantos outros artistas brasileiros, internacionais, que se eternizam através da música, que conversam com gerações diferentes, que abrem mentes, né? E a música é esse instrumento de transformação. Às vezes, como você colocou, foi através da música eu canalizei a minha energia para algo bom. E, às vezes, não tem ninguém para chegar para o jovem e falar isso. Uhum. Né? E dizer, olha, você tem muita coisa aí dentro de você, muita coisa boa que você pode colocar para fora, ouvindo música e produzindo música. Uhum. Né? Infelizmente, na escola não tive esse incentivo. Não vejo hoje uma grade curricular de escolas particulares, nem escolas públicas, né, priorizando a arte de uma maneira geral. Infelizmente, a gente vê escolas, né, um roteiro pré-determinado para aquele aluno ter sucesso no vestibular, no Enem e tal, e dar uma repercussão bacana, mas não se explora outros tipos de inteligência. Né? Às vezes um aluno não é tão bom, em todas aquelas matérias ele é mediano, mas se der um violão para ele, ele vai arrebentar.
Inclusive, um tipo de exercício e de contato que também poderia ajudar com as outras matérias.
Sim,
né?
Claro.
Porque a flexibiliza, música, incentiva a criatividade. Sim, é uma terapia, ensina também, dá uma relaxada naquela grade dura.
Cara, tu ensina matemática com música, cara. Que é matemática.
E a matemática... Eu sou zero teoria musical. Eu aprendi tudo na tora, como a gente fala, né? Uhum. Mas o pouco que eu comecei a perceber, e mesmo aprendendo sozinha, você vê que é lógica, né? Uhum. Uma coisa é matemática. Então, isso desenvolve outros raciocínios. Fora que a linguagem universal da música, né, a partitura, ela faz com que você toque aquela música sem nunca ter ouvido na vida. Né? Então, um aluno que hoje está aprendendo partitura num projeto em Fortaleza, se ele quiser ir para a Europa, para qualquer lugar do mundo, ele vai tocar uma música sem...
Dominando sequer... o idioma, né?
Exatamente. Música. O idioma dele é a partitura. E ele vai conseguir ter sucesso, ele vai conseguir... fazer um trabalho bacana. Então, isso abre a cabeça. Aí o cara, eu posso ir para o exterior. Então vou ver se eu vou atrás de fazer um curso de línguas, vou aprender um novo idioma. E isso, principalmente para essas crianças e jovens de uma comunidade que está à margem, né, digamos assim, da sociedade, que é periférica, né, a gente acaba utilizando a música como uma forma de abrir horizontes mesmo, né? São coisas novas, mundos e caminhos que ele nunca viu na vida, que, na verdade, ele só via um caminho ali que não é tão bom do lado dele, mais fácil. Uhum. E através da música, ele consegue perceber que a vida é muito maior do que aquilo, que ele pode ir para lugares que ele nunca imaginou. Eu já ouvi das crianças, né? Ano passado, elas foram fazer algumas apresentações... E uma delas chegou para mim, era no Natal, a gente foi para um determinado local se apresentar, e ela olhou para mim, nossa tia, nunca que eu pensei que eu ia entrar nesse lugar, era o Palácio da Abolição, né? Nunca que eu pensei que eu ia entrar aqui, uma coisa tão simples para a gente às vezes, né? E para eles é algo assim que, caramba, a vida é maior do que a minha casa, né? Minha escola, e isso faz parte da formação do cidadão.
Uhum. Maravilha. Julia, a gente vai pro primeiro intervalo agora, mas lembrar para quem tá ouvindo a gente que esse programa também tá sendo transmitido em vídeo, uma live no nosso Facebook, Somos Voz Oficial, voz do pronome, VOS, Somos Voz Oficial, com cobertura no nosso Instagram, @SomosVozOficial, e tem nosso WhatsApp também, quem quiser mandar alô, quem quiser mandar pergunta pra Julia, 981543814. Já tem até gente participando aqui, dizendo que infelizmente está entrando em sala de aula agora, é um professor, mas vai gravar o programa para depois mostrar para os alunos. Bacana demais. Sandro, Tiagão, essa mensagem é do Sandro? Sandro, eu acho que é o Sandro. Enfim, 81543814. A gente volta já com mais Júlia Dantas aqui no Tribuna Bandidinhos FM.
Você está ouvindo Voz na Band News FM.
Bom, Júlia, já tem pergunta aqui sobre o projeto, inclusive Cristiano Pantanal, que é um. Trabalha também na TV, é cinegrafista, mas mantém uma paixão ali em segundo plano, que é o jiu-jitsu, e também se dedica à comunidade dele. Sempre que ele pode, ele se envolve ali em projeto, e ele assim que ele entendeu o que é o Acordarte, ele perguntou, como é que eu quero levar lá para a minha comunidade, como é que a gente faz, como é que a gente chama a polícia para lá com esse projeto. Mas eu acho que antes de tudo, a gente está falando aqui, assim, espaçadamente sobre o projeto, e explicar direitinho, né? Você disse que identificou uma carência, assim, na sua atuação como tenente, mas como é que de fato funciona? Tem dia certo? São os policiais que dão aulas de música para as crianças da comunidade? Como é que é feita essa seleção? Tem uma inscrição? Explica pra gente como é que funciona.
Bom, perfeito, Michelle. É o seguinte, quando eu entrei na polícia, né, sou tenente há 3 anos, e eu me lembro do insight, do momento em que eu olhei e disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Né? Pelo menos onde eu trabalho. Foi no momento que eu estava ali no morro do Vicente Pinzon, fazendo umas abordagens, a gente fazia algumas incursões ali dentro do morro. Era, sei lá, talvez 9 horas da noite, 10 horas da noite, e dentro dos becos, né, fazendo uma abordagem lá com uma patrulha de policiais. A gente estava em frente a uma casa. E a gente ali, naquele procedimento de abordagem, mão na cabeça e tal, chegou uma menina, né, que morava na casa de frente de onde a gente estava abordando os rapazes. E aí ela, talvez, sei lá, tinha 8 anos, 9 anos, e para mim, me comoveu a naturalidade com que ela se comportou com aquele momento, sabe? Naquele momento eu olhei, meu Deus, se fosse minha sobrinha, que tem 10 anos, ela teria saído correndo apavorada, né? Mas ela olhou assim, com licença, posso passar? Aí passou.
A rotina
em casa,
dela.
Entrou em casa e olhou assim pra mim com um olhar assim, até meio carinhoso, sabe? E eu disse, meu Deus, será que é isso que essas crianças, com isso que elas têm que conviver o tempo todo? Eu tô fazendo meu trabalho, né? Isso tem que acontecer. Mas a gente precisa começar a movimentar alguma situação para que isso não vire uma rotina, não vire algo tão natural para aquela comunidade, né? E aí, talvez um acaso, ou não sei se as coisas acontecem de uma maneira interligada, né? Deus é que vai me responder um dia, quem sabe. E eu cheguei no quartel uma vez e vi uma caixa, procurando uns coletes lá, vi uma caixa cheia de flautas doces, e eu não sei tocar flauta doce, mas eu achei aquilo incrível, eram 60 flautas. Aí eu cheguei pro meu comandante, o capitão, o que é isso aqui, capitão? De onde é? Não, foi uma doação da os empresários fizeram a doação, e até hoje a gente não tem professor, não tem nada, mas a gente quer ver o que é que pode fazer. Aí eu peguei e fui atrás. Na banda de música, eu preciso de um professor que venha para o meu quartel aqui no Serviluz para dar aula. Nós vamos montar um projeto para criança. Nós já temos funcionando lá, o projeto Lutando pela Paz, que é outro projeto também encabeçado pela Polícia Militar, né, que depois a gente pode falar do Lutando pela Paz também. E aí eu vi nas flautas, consegui o professor, eu disse, você topa e tal, aula todo dia, de manhã à tarde. A princípio eu disse, não, as crianças têm que estar matriculadas na escola. Eu disse, mas cara, se eu fizer isso, eu vou estar excluindo, né, quem precisa ser incluído. Então eu disse, vamos fazer o seguinte, se não tiver matriculado, a gente ajuda a matricular, mas isso não pode ser um empecilho para crianças que querem aprender música, né, participar do projeto.
Mas excluir mais um excluído, né?
Exatamente. Aí nós fizemos um levantamento na ali pelo Vicente Pison. A gente atendia 3 bairros, né, que é o Mucuripe, o Vicente Pison e o Cais do Porto. Nós fizemos visitas divulgando que o projeto ia começar. Nas escolas, nas casas, fizemos reuniões com os pais e foi um sucesso, né? Hoje eu não estou mais dentro do Serviluz, né? Depois, em fevereiro desse ano, eu acabei sendo transferida para a assessoria de polícia comunitária da PM, que hoje, ao invés de eu cuidar só de um projeto, eu estou cuidando dos projetos sociais da Polícia Militar, com muito orgulho, né? Tô aprendendo muito ainda, né, sobre cada um. São tantos projetos, tanto na capital como no interior. Eu ajudei a implementar, né, o Acordarte de música, a gente ainda não tinha, mas o Lutando pela Paz, que é de artes marciais, né, jiu-jitsu, judô e karatê, funcionando em vários pontos também na cidade. E assim, hoje o Acordarte funciona. No Vicente Pinzon, nós temos, salvo engano, 4 pontos de aula. Um deles, inclusive, é o Mirante de Fortaleza. Lá em cima, as meninas têm aula no meio da praça, né? É lindo. Um local que a gente busca cada vez mais revitalizar. E hoje também funciona na Messejana. Nós temos alguns alunos com aulas de violão. O Acordarte nasceu somente com flautas, mas hoje nós temos flauta e violão. São em torno de 120 crianças no total, né, que fazem parte dessas aulas. São aulas, elas acontecem todo dia. Nós temos aula todo dia, de manhã e à tarde. E assim, mas a criança não tem aula todo dia, né? São várias turmas, né? O nosso intuito é que, além de expandir para outros instrumentos, né, elas tenham um ciclo, né, que quando se encerra esse ciclo, eles comecem a ser os instrutores, né? Hoje é a polícia, são policiais militares que dão aula.
É, isso é o que eu queria ressaltar. Os professores são policiais.
São policiais.
Que dão aula de flauta, dão aula de violão.
Isso. E dão aula também, de certa forma, de cidadania. Muitas crianças chegavam no quartel, iam ter aula lá e não sabiam se comportar, não davam um bom dia, com licença, que sabiam utilizar uma coisa simples, e usar o banheiro. No final da aula estava uma coisa horrível, ninguém tinha horário, queria sair da sala toda hora. E aos poucos foi se implementando a disciplina, olha, só vai beber água na hora que o professor autorizar, quer sair, tem que pedir. Né? E essa rotina, que as crianças precisam disso, elas gostam disso, né? De ter alguém ali orientando, cuidando. E isso transforma, em pouco tempo, o comportamento dessas crianças. É incrível.
Tem que ressaltar também, Júlia, a relação da polícia com a população, né?
Sim.
Porque sempre houve, acho que, uma relação de desconfiança, mas a gente vive tempos em que a polícia sofre uma desconfiança ainda maior de uma parte da população, muito pela uma mania, um vício de generalização, né? Porque a gente sabe que, óbvio, que há momentos e condições específicas que há abuso de autoridade, que há problemas de fato de uma polícia mais violenta, mas não é a polícia no geral, né? Acho que, como toda profissão, óbvio que a polícia acaba tendo um destaque maior, um agravante, porque está ali para servir, para nos proteger, mas quando você faz esse destaque, inclusive a gente está falando de um projeto aqui de música, mas que a polícia, além do trabalho dela, dentro dela ali, ela desenvolve vários projetos sociais, acho que a gente tem que destacar isso, porque eu conheço policiais, tenho um policial na família, gente de muito boa índole, que serve, que está ali mesmo por vocação e por dedicação, que se arrisca todo dia. Então a gente também não tem que tomar muito cuidado para não generalizar, né?
Acho que pensar, a gente sempre olhar para o indivíduo, né? Como ser um.
Não para a, né, classe, né?
É, até porque a gente está falando desses projetos e eles surgem muitas vezes por conta de uma característica do indivíduo que muitas vezes ele não aceita simplesmente fazer parte de algo que ele não raciocina, ele simplesmente reproduz algum padrão, né? Como a Júlia estava falando aqui, ela chegou e disse assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, né? E você foi fazer alguma coisa dentro da seara que você, de certa forma, tem familiaridade, que é a música, o projeto Lutando pela paz. Acho que é o Cavalcante, não
Sim,
é isso?
Sim, Sargento Cavalcante.
Pronto, eu cheguei a ver o projeto porque eu, né, já fui mais praticante de jiu-jitsu, né, mas participei de alguns campeonatos onde eu encontrei os meninos participando lá. Ele vem e traz isso dele, algo dele, né? É da vivência dele. Então, isso é muito forte quando você percebe essa potência do indivíduo aplicando ali. Como é que eu vou chegar e vou dizer assim, não, o que vier dali não presta.
E de uma rotina dura que vocês têm, né?
Sim.
Porque a Júlia estava em ação, à noite, numa comunidade, e ela podia até se tocar ali por aquele momento, mas passar ali indiferente.
Ficar
também.
Ficar no automático.
Isso,
ali.
Isso, porque... Mas não, então vocês também abrem uma brecha já nessa rotina tão dura de vocês, para contribuir duplamente.
Não, e você, eu vou falar de uma experiência própria que eu tive com o um projeto da polícia. Eu tô tentando pensar se esse é o mesmo projeto. A gente fez uma matéria no Voz uma vez, onde a gente foi nas escolas e tinha uma ação da polícia militar dentro, do ProERD, onde tinha os professores, tinha aula de teatro, de música, dado pelos policiais. E eu me lembro, eu estava ali com alguns alunos e chegou um policial, e eu estava com o violão de um aluno brincando ali. Aí esse policial chegou, pegou o violão e começou a tocar uma música do Megadeth, que na hora, meu irmão, tinha eu e um garoto que também curtia heavy metal e tal, na hora que a gente olhou, cara, a gente ficou muito próximo naquela hora. Não existiu aquele distanciamento. Ixi, a polícia do lado de lá, a imprensa do lado de cá, a comunidade do lado de cá. Falou assim, caramba, cara, a gente tem um negócio que une a gente. Sabe? Na hora foi uma... A gente se olhou, a gente percebeu assim, cara, a gente tá na mesma história aqui. Então, esses tipos de ferramentas, né? Como a música, como a arte marcial, como... Acho que a inclusão não é só por parte da sociedade, mas a polícia se incluindo dentro dali. O cidadão se encontrando novamente, né?
É assim, a polícia como um todo, né, nós policiais, nós temos uma missão dura, né? Nós temos que interferir no momento em que a pessoa está usufruindo de um direito e está se excedendo, digamos assim. Nossa missão é servir e proteger, sim, mas isso passa por algumas nuances, né, que dizem respeito à lei e à ordem. Lei, à ordem e tal... O policial tenta sempre enquadrar aquela situação, né? E, de certa forma, com o passar do tempo, as coisas realmente vão se automatizando, né? Ele vai se petrificando, digamos assim, o coração vai endurecendo, a gente vai fazendo as coisas que meio no automático. E quando a gente para, né, e humaniza as nossas ações, né, e sempre se coloca, faz aquele exercício de se colocar no lugar da outra pessoa... Às vezes é um bandido, mas às vezes não é um bandido. Eu não tenho como saber, né? Mas no decorrer da minha abordagem, no decorrer da experiência, eu tenho como perceber isso e ter esse feeling e esse discernimento, né? A música, como você bem falou, a música ela é uma ferramenta que aproxima muito as pessoas, né? E aí vai desmoronando aquela imagem do policial truculento, violento, né? Que muita gente tem na cabeça... Por construções, né? Porque, infelizmente, aqui eu tenho que ser defensora da polícia mesmo, porque, muitas vezes, o que vai para a notícia é a parte ruim, né? O que a polícia fez de ruim, quando a polícia errou. Mas, tantas vezes, nós acertamos e ninguém vê.
Né? Por isso que você está aqui, Juliá.
Faz questão de divulgar. Que bom.
Por isso que você está aqui. A gente trouxe aqui porque tem que falar. Né? A gente... O propósito principal do Voz é a pauta positiva. É a gente mostrar, porque a gente isso já tem programa policial, a gente já tem jornal que precisa também falar do que a gente tem de ruim. Eu já repeti isso aqui várias vezes. Mas se a gente esquece de tudo que a gente tem de bom também, que é muita coisa, que é a maioria, na verdade, a gente desiste da vida, né? Então, e esse não é o objetivo.
Não é que a gente esteja negando que existem questões que têm que ser vistas e melhoradas, mas claro. É importante a gente falar também, sim, do que é que vem de bom.
É vital, vital. Bom, Júlia Dantas, tenente da Polícia Militar, cantora dessa nova geração da música cearense. A gente fez matéria aqui já no Voz e a nossa Malfis, Marcela Benevides, recuperou uma listinha aqui, um guiazinho também de outros jovens artistas, músicos, cantores cearenses. A Malfis vai fazer esse guiazinho aqui pra gente, chamar pro site e a gente volta já já.
Já que o papo de hoje é sobre música, resolvi fazer um breve guia com cantores e bandas que vêm ganhando destaque entre o público mais jovem aqui em Fortaleza. No estado tradicionalmente conhecido pelo forró, esses músicos tentam resgatar em seus trabalhos a força da MPB, do rock nacional, da surf music, do pop internacional e por aí vai. No nosso quadro Tem Que Conhecer, mostramos um pouco do trabalho de algumas bandas que começam a ganhar espaço na cena local, como a banda Mad Monkeys, a Lascou, os Filanos e a Indigo Mood. E essa galera consegue se destacar não só aqui na terrinha, mas pelo Brasil, como é o caso do Selvagens à Procura de Lei e do Projeto Rivera. No nosso site, preparamos também uma matéria com alguns representantes da nova geração de cantores de Fortaleza, como a Camila Marieta, Lorena Nunes, Lídia Maria e com o Marcos Lessa, que assim como a nossa convidada de hoje, participou do The Voice Brasil. Para conferir a matéria completa, é só acessar nosso site, somosvoz.com.br ou nossas redes sociais, @somosvozoficial. Eu vou ficando por aqui e a gente volta a se encontrar no próximo programa.
Você está ouvindo Voz, na Band News FM.
Hoje acordei pensando em você. Vi o seu sorriso na luz do amanhecer. Senti o teu calor nos raios de sol. Ouvi a tua voz no meu ouvido a me dizer.
Tô com pena de interromper. Podia ser só a música esse bloco todinho, o que é que tu acha? Bom, esse é uma das músicas autorais da Júlia. Tá na internet. Júlia vai já dar serviço aqui de Spotify, de YouTube, tudo. É, de um projeto a sós. Me faz tão bem te amar. Júlia, além de intérprete, é compositora também.
Eu tento, né? A música, ela é muito... Ela é uma explosão de emoções, né? Tem horas que a gente tá, às vezes, aflito, ou então com alguma coisa, uma energia dentro da gente, e de repente sai uma música. Né? Talvez um dom mesmo. E eu tenho fases, assim, tem momentos que eu pego o violão e em 5 minutos sai uma melodia, e aí eu já corro, escrevo alguma coisa. Tô cheia de música ali, mas esperando um momento de mais tranquilidade para entrar no estúdio e gravar. Mas hoje eu já tô com os trabalhos aí prontos e tem nas plataformas digitais aí de streaming, no Deezer e no Spotify, Júlia Dantas, tem lá. É uma música do meu querido amigo Dudu Santos com Paulinho Oliveira, Pétala Perfeita, uma música linda. Não foi porque eu gravei, mas a música é linda. E também tem uma música que eu fiz, que é bem bonitinha, que eu tinha, sei lá, 19 anos. Eu escondi por muito tempo. E aí fala, não, tu tem que gravar essa. Ela é bem fofinha, sabe? E aí o nome dessa música é Eu Queria Ter Alguém. E também tá lá no Disney, no Spotify, pra quem quiser conferir.
Chegou a mostrar alguma coisa pra alguém lá no The Voice? Você era Team Ivete, né?
Sim, Team
Ivete. Eu também escolheria a Ivete. Isso.
Muito bacana.
É, você chegou a ter essa ousadia lá de mostrar a música?
Eu vou dizer que eu sou muito ousada, porque existe um produtor que eu conheci lá, que é o Torquato Mariano, que ele é, né, nada menos do que o guitarrista do time do Djavan, minha gente. Então, eu sou fã do Djavan, eu escuto tudo daquele cara. Eu sou, assim, pra mim, é o cara mesmo da música brasileira. Dentre tantos, pra mim, ele é o maior. E conhecer o Torquato, pra mim, foi o maior lucro de tudo, né? A Ivete também, lógico, mas o Torquato é com quem eu tenho contato ainda até hoje. Inclusive, ontem, eu voltando de viagem, eu tava ouvindo o disco dele, mandei uma mensagem, eu disse, olha, eu sou uma fã privilegiada, que eu tenho o seu WhatsApp.
Mas olha, tem uma música que eu acho que caberia muito
pois
bem nesse disco.
Não, eu falei, quando eu gravei, olha aí, produtor, tá aqui minha música. Ele, poxa, Julinha, que massa e tal, é uma pessoa incrível, olha que presentão conhecer o Torquato. Uma pessoa, eu imaginava, assim, um encontro de, sabe, um grandão, porque ele é um gigante da música brasileira, e quando eu vi a simplicidade daquele cara, eu disse que, ainda por cima, o cara é uma humildade sem fim, então, muito bom. Eu tive essa ousadia, mostrei lá pra galera, e é isso mesmo. O bom, né, dessa experiência toda são os contatos que a gente faz, as amizades, pessoas que a gente leva pro resto da vida lá, muito bacana.
É, porque, nenhum dos dois lados é mais fácil, mas, assim, uma coisa é tu ser intérprete, né? Outra coisa é tu mostrar algo teu, uma obra tua, e você dá a cara a tapa ali, né, na hora.
Sim.
Que e aí, o que é que tu acha?
É difícil.
Eu acho que eu também não ia perder essa oportunidade. Tô aqui, meu. Cheguei, a galera tudo virou e todo mundo pirou na apresentação dela. Eu vi. Poxa, agora vou dar uma olhadinha aqui, né?
Dá uma força aí, né?
Bom, Jonathan Silva tem participação dele hoje aqui também, porque tem Escondidinho, nossa coluna. Vem cá, John. John.
Olá.
A gente vai já falar de nostalgia aqui, depois fazer uma pergunta pra Júlia em relação a esse momento também. Mas o John conheceu um lugar ali. A gente podia indicar bem pro público nerd, né, John? Pro pessoal gamer, tipo, assim, mas eu acho que vai além, porque depois. Iguinho, quando fez a matéria, sentiu uma saudadezinha lá?
Tu é doida. Ave Maria.
Que
eu demorei foi muito pra fotografar, que eu fiquei um tempão só babando, vendo as coisas, lembrando. Então,
Vamos lá.
Foi outro.
Explica aí, John, o que é que a gente tá falando.
Olá, gente. Boa tarde a todos vós. O lugar que eu tô falando é da Milton Games. Por acaso, você já frequentou muita locadora quando era criança, assim, quando era adolescente? Pegou muito controle de Super Nintendo, de Mega Drive, enfim... Lá na Milton Games é praticamente um lugar multiplataforma, porque lá é loja, é assistência técnica, é museu retrô e locadora. E é bem bacana. O espaço ele é gerenciado pelo técnico Hamilton Pontes e a esposa e player 2 da vida dele, Maria Tonieta. Tanto entre os funcionários de lá como os clientes, o clima de agitação de locadora é salvo a cada momento. Então eles estão lá participando dos eventos, estão... vai ressuscitando memórias antigas do tempo de locadora, então realmente é um momento de cartaz coletivo ali. Se você tiver curiosidade em saber mais sobre esse escondidinho, tá lá no nosso site. Só apertar start no somosvoz.com.br.
Valeu, John. Eu ainda joguei Atari, né? Revelando a idade aqui, eu ainda joguei Atari.
Joguei Odyssey. E ele tem lá.
Ele tem, né?
Ele tem.
Bom, falei que ia relacionar aqui o papo com a Júlia, porque a música também mudou muito dos anos 90 pra cá, né? Como você faz, como você grava, principalmente como você distribui, como você se apresenta. É completamente diferente. Eu tinha minhas fitinhas cassete ali que ficava na frente do rádio esperando a música tocar pra gravar. E hoje a gente tem o Spotify, tem o Deezer para escutar tudo que você quiser ali na palma da mão, sem a interrupção do locutor.
Puta, eu tinha muita raiva.
A divulgação do artista também, acho que hoje é muito mais democrática, né, Julia? Acho que vocês conseguem chegar muito mais longe. Mas tem alguma coisa ali daquela época que hoje você, como essa artista já de destaque na música, que você sente falta, por exemplo, daquela época, gravar um disco... Sei que fosse aquela coisa assim, física.
Olha, eu particularmente adoro o fato de você pegar um CD, abrir, olhar o encarte. Eu sou fascinada nisso. Então eu sinto falta de quando a gente vai para um show de um artista, inclusive os artistas assim, mais próximos, que a gente não tem um CD pro cara autografar, sei lá. Nem que não. Às vezes até tem, mas a gente perdeu o hábito, né?
Ainda pedem autógrafo pra você?
Hoje o autógrafo da nossa era é a selfie.
A selfie,
né? É a pessoa pedir uma foto, tirar uma selfie. Ninguém pede autógrafo mais, não. E aí, assim, o que é que acabou esses ciclos, né, de renovação? No fim das contas, a gente volta pra onde tudo começou. Eu tenho muito a cultura dos vinis, né? Do LP. Compro, viajo, vejo um bacana, viajei, vi um da Amy Winehouse, meu Deus, vou levar.
Mas você queria ver um seu, assim, Julia Dantas, um vinilzão lá?
Ai, demais, queria muito, nossa, maravilhoso, tocando lá na minha vitrola, lá em casa, muito demais.
Pode rolar.
Assim,
Torquato.
As peculiaridades do som, né, a qualidade do som, tudo muda, tudo é muito dinâmico. Hoje você não se preocupa mais em ter um CD com 12 músicas, 10 músicas. Hoje você já lança um single no YouTube, no Spotify, tá maravilhoso, né? Aí
pois
daqui
a 4
meses
lance,
você,
né,
lança outra música.
Voltou esse lance do single, né, assim, de certa forma. Antes a gente comprava, né, o disquinho ali só daquela música ou de outra. Mas agora você trabalha, né, no Spotify, você solta um e deixa a galera...
Curtir, até enjoar, né? Porque assim, a música, ela tá vivendo essa dinâmica da nossa era de informações muito rápidas, né? Tudo é muito efêmero, e aí você vai no Instagram, se a notícia de 2 dias atrás não tem mais interesse, pelo amor de Deus, tá muito velho, né? E a música passa por isso também. Então, se você lança um álbum de uma hora, quem é que tem uma hora do dia hoje pra parar e ouvir um CD? Ninguém tem mais, né? Então, você escuta a música em que momento? Quando tá no carro, né? Ou então fazendo alguma coisa em casa e olha lá, ou então mexendo nos e-mails, no computador. Enfim, as coisas também da música têm que ser rápidas, né? Então, um CDzinho, um EPzinho com 4 músicas, talvez hoje seria a estratégia de música para quem tá no mercado. É interessante. Eu lembro, no dia que eu descobri o Spotify, meu Deus... Quando eu descobri que eu podia pagar uma besteirinha por mês e ter acesso ao mundo de música, nossa, isso aqui quem inventou, tá no céu, ou quando morrer vai pro céu. Que gênio, meu Deus do céu, pra mim isso é outra realidade, né? Porque eu era daquelas que tinha, sei lá, meu computador tinha, na época, 100 giga, 98 era de música, o resto era resto, entendeu? Então acumulava tudo que eu achava, baixava música de tudo que era gente, recebia, adorava procurar novidades, o Spotify, as plataformas de uma forma geral. Elas nos dão essa oportunidade, né, de você... Não precisa ouvir só o que a rádio toca, você ouve o que você quer, né, de novo, de velho, não interessa. Então isso é muito bom também. Mas eu, de dentro desse novo universo, eu sinto falta, assim, daquela coisa de você pegar um CD, pegar um DVD, ninguém tem mais nem DVD, uhum, né?
Uhum. É, e nem você, um ritual, si, né? Você acaba... Eu acho bacana a história do vinil muito por isso, porque você vai... Primeiro é uma obra de arte, né? O vinil em si, o encarte e tudo mais, a capa. E aí você coloca, você vai ter que virar o lado.
Tem um cheirinho do vinil. Tem. O vinil ainda velho, ele não tem aquele cheirinho do vinil que você
tem
tira
ali. Tem galera que ainda
saque.
Tem a saudade do chiadinho, né? Também,
é,
né?
Chiadinho,
tem
é
isso. Né? Mas, assim, eu acho que a gente acaba trazendo também um pouco, assim, de uma forma diferente de consumir essa música, já que a gente pegou esse período de faz a fitinha, né? Então tem os discos dos pais e tudo. Já uma galera agora, às vezes eu tenho a sensação de que a gente tem acesso a tudo e não escuta praticamente
não
nada.
Nada. É isso mesmo. Eu penso assim também. Porque no fim das contas, às vezes a gente tem um universo, né? Pode experimentar muita coisa e na verdade as pessoas estão consumindo mais do mesmo ali ainda. Né? Apesar de poder desbravar ali várias músicas, vários estilos. As pessoas querem e vão buscar o mesmo. Se eu voltar pro barzinho hoje, então eu passei tantos anos no bar, eu lhe garanto que se eu voltar pro barzinho hoje, vão me pedir as mesmas músicas de 15,
cabe o mesmo
20
repertório.
Anos atrás.
Hoje acordei pensando em você, vi o seu sorriso na luz do amanhecer, senti o teu calor nos raios de sol, ouvi a tua voz no meu ouvido a me dizer:
desculpa interromper de novo. Júlia Dantas, hoje aqui no programa, esse é um trechinho de uma música dela. Júlia, a gente tá no finalzinho do programa aqui, agora é a hora da gente... dizer pro pessoal como é que faz pra te acompanhar. Tô vendo aqui, por exemplo, esse projeto Ó Sós. Você tem canal no YouTube? Como é que...
Olha, eu sou meio lenta pra essas coisas, sabe? Rede social, eu adoro acompanhar, mas eu sou meio lenta. Mas os meninos do projeto Ó Sós me convidaram, né? Nós fizemos esse vídeo e eu tenho até essa aspiração, esse plano de continuar com eles pra gente fazer... um canal no YouTube e colocar vídeos que a gente já tem, material já tem, já foi gravado. Fiz um show agora em abril e foi uma homenagem ao Brega. Foi maravilhoso. E tá tudo
Thiago
registrado.
Aura.
Tudo registrado. E aí a intenção é a gente separar faixa por faixa e ir alimentando o canal. Meu Instagram é juliadantas.oficial. Nas plataformas de streaming aí, Spotify, Deezer, Júlia Dantas. Já tem algumas músicas aí pra quem quiser conferir o trabalho, tá? Eu sou meio assim... É porque é difícil conciliar a polícia e a música nas redes sociais, né? Eu até tento botar algo mais neutro. Porque senão mistura demais. Mas aos poucos eu boto uma musiquinha e falo um pouquinho do projeto. E dá pra acompanhar direitinho.
Então, seguindo a Júlia lá no Instagram dela... Vai acompanhar a carreira musical dela, a atuação dela na polícia e com o projeto. Dá pra ver tudo lá.
Dá.
Arroba
juliadantas.oficial.
Pronto. No nosso Instagram, arroba somosvozoficial, vai rolar um conteúdo extra com a Júlia, como acontece com todo convidado. A Júlia vai dar dicas dela aqui, dos artistas que ela gosta, de música, de DVD. A gente tá falando aqui do DVD que também já é uma relíquia. De livro, de série, enfim. Ela vai dar dicas... Dentro e fora da música, vira conteúdo extra no nosso Instagram, arroba somosvozoficial, lá no bônus. Julia, muito obrigada.
Ah, eu que agradeço, gente. Convite, é sempre uma satisfação poder falar um pouco do meu trabalho, tanto como policial e como uma entusiasta aí da música e das boas ações no mundo. Eu acredito que todos nós passamos por aqui, temos uma missão, sim, né? Cada um contribuindo um pouquinho, a gente é capaz de melhorar o ambiente que a gente vive, né?
Maravilha. Parabéns. E a gente agradece também, a gente, antes de tudo, é cidadã, cidadão do mundo, né? Então a gente também é impactado com ações como as suas, na música, primeiramente, e o projeto da polícia, que é de impacto geral. Muito é massa. Isso?
Total. Parabéns. Obrigada. Só tenho
bom, mandar beijo. Teve gente que faltou beijo aqui, mas Sâmia Guimarães, ah, nossa amiga em comum, que fez nossa ponte aqui, tá em Recife acompanhando a gente. Sâmia e Marcelinha, um beijo grande.
Mais um beijo? Posso mandar um beijo?
Manda.
Pra Cíntia, que tá lá em João Pessoa também ouvindo a gente. E ela mandou um alô aqui pra mim. Beijão, Cíntia. Valeu, hein?
Um beijão pra todo mundo que acompanha a gente. Quarta-feira que vem tem mais. Toda quarta-feira a gente tá por aqui. Voz na rádio. Até lá, um abração pra todo mundo.
Você ouviu Voz da Band News FM.